Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens que tem como título Como Viver no Mundo, nesse mundo que a gente vive sem abrir mão do Evangelho. E hoje vamos falar sobre esse subtema que é Buscando a Lugar de Luz. Eu não sei quantos de vocês já ouviram e já são familiarizados com essa palavra, escândalo. Eu acho que a gente já tem muita ideia sobre o que é escândalo. E aí, o ruim disso é que a nossa mente, quando ouve isso, já vem carregada de um monte de coisa ruim e ações humanas que promovem escândalo. E a Igreja de Cristo, ou a Igreja que diz seguir a Cristo, hoje em dia era uma promotora de escândalos. Se vocês abrirem, eu não fiz nem questão de trazer para o slide, mas se vocês abrirem e pesquisar no Google escândalos da Igreja Evangélica, você vai ver que é uma lista quase interminável. Então, esse subtítulo, O Escândalo da Cruz, ele precisa ser revisitado, porque de fato a cruz é um escândalo. Mas não nesse padrão que a gente conhece. E aí eu queria começar a mensagem, já lendo o texto bíblico com vocês. Essa mensagem ela vai ser um pouco mais curta, eu diria, mais enxuta. Talvez a gente saia daqui mais cedo, ele vai comer uma pizza ou um pouquinho mais tempo. Mas eu espero que vocês saiam daqui tendo a compreensão e entendendo claramente o que eu vou dizer. E a palavra de Deus diz. A minha intenção não é que vocês escutem algo novo, e aí vocês podem, algumas pessoas podem ter vindo para cá com o intuito de escutar algo novo. Não sei se isso perdeu a mente de vocês, mas eu tenho essa ideia, gente. Quando eu vou visitar uma igreja, eu tenho a ideia de que eu vou escutar algo novo. Mas a mensagem do Evangelho não é nova. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser falada e repetida. Ela tem poder para mudar a vida por si só. Então, eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 ao 25. Você pode marcar aí na sua Bíblia e depois vocês podem meditar nessa passagem. Eu aconselho vocês a fazerem isso, porque não é uma passagem simples de se entender. Assim, é preciso bastante meditação para poder compreender exatamente o que Paulo está acontecendo, mas eu vou dar um pontapé inicial disso para vocês. Então, também está aqui na tela, vocês podem acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 25, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo dessa era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Uma palavra que se repete muito aqui nesse trecho, nesse versículo, nesse capítulo, é a palavra loucura. E isso me chamou a atenção já de início, porque ela se repete diversas vezes em poucos versículos. Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, ele estava escrevendo já de Éfeso. Paulo tinha passado um ano e 6 meses em Corinto, na cidade de Corinto. E depois ele foi para Éfeso. E quando chega em Éfeso, um pouco tempo depois, Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto. E aí, Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, não foi porque ele estava com saudade do povo e disse: eu vou escrever uma carta para expressar o que eu senti, a minha saudade, mas foi exatamente com advertências, e essa é a carta de 1 Coríntios. Advertências sobre o que estava acontecendo naquela igreja. Estava acontecendo nada mais nada menos, e eu acho que isso não acontece hoje, estava acontecendo uma divisão na igreja. As pessoas estavam, os crentes daquela igreja, estavam começando a entrar em discussão com o outro, porque uns diziam que eram os seguidores de quem fundou a igreja. Quem fundou essa igreja de Corinto foi Paulo. E aí alguns irmãos, imaginem aqui, alguns de vocês se reúnem no grupo e dizem assim: diante do que o pessoal está falando aqui no farol, eu vou ficar com Paulo. Eu sou de Paulo. E aí um outro grupo de pessoas aqui no farol diz assim: eu sou de Apolo, porque ele tem um discurso muito bom. O que ele fala é muito bom, o que ele fala é sábio, e eu sou de Apolo. E aí outro grupo aqui no farol diz: eu sou de Cefas, que era outra forma de pensar, e outros dizem: eu sou de Cristo. Então estava acontecendo assim, essa divisão da igreja de Corinto em subgrupos, e no farol não existe subgrupos. No farol ninguém se relaciona em grupos. É verdade? Não é verdade. Eu, como parte dessa igreja, percebo grupos, isso é normal, isso é comum acontecer. Em todas as igrejas você vai ver pessoas que têm mais afinidades se juntando com pessoas que têm mais afinidades. Mas aí o apóstolo Paulo traz para a igreja, pensando nisso, essa carta e a advertência. O apóstolo Paulo está lidando com a igreja que está inserida nas cidades mais complexas. Escutem isso. Corinto é uma das cidades mais complexas daquele tempo. E vocês vão entender isso. A cultura de Corinto era muito desafiadora. Eu coloquei para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já viram isso, mas onde é que se localiza Corinto? Corinto se encontra aqui, ó, no meio de dois mares. Significa que Corinto era uma cidade economicamente próspera, rica, em ascensão, porque as navegações que iam para o outro lado tinham que parar em Corinto para fazer a transação comercial, e assim também as pessoas que vinham do norte e do sul da Grécia tinham que passar por Corinto. Então transitava ali em Corinto com todo tipo de espécie não, né? Seres humanos, todo tipo de gente passava por ali. Então, filósofos, pessoas de todas as regiões do Império Romano, comerciantes, artistas, todo mundo passava por Corinto. E aí, quando eu comecei a ler isso e comecei a ver Corinto localizado no mapa, eu comecei a achar muita semelhança com a Olinda, aqui onde nós estamos. Olinda, ela é dominada pelo litoral. Então, o comércio marítimo, ele chega em Olinda, não necessariamente em Olinda, mas a gente consegue, consigo ver na minha casa, diversos navios que vão atacar no porto. E Olinda também é uma cidade que está entre Recife e a região norte. Então, pessoas passam por aqui. Se você for no alto da Serra e você simplesmente sentar no banco e ver quem são as pessoas que estão circulando no alto da Serra, você vai ver gente de todas as etnias, de muitas etnias diferentes, no alto da Serra. E aí, quando eu comecei a ler sobre Corinto, eu fui vendo, fazendo essa semelhança. Corinto é uma cidade, como eu disse, próspera, mas ela estava quebrada moralmente. Existia em Corinto diversos templos pagãos, e esses templos eles eram para cultuar deuses da Grécia, em específico a Afrodite. Existia um templo para Afrodite, e nesse templo cerca de 1000 mulheres se colocavam à disposição para praticar a prostituição dentro do templo, como sendo parte da adoração a essa deusa Afrodite. Então, moralmente, Corinto estava quebrada. Se financeiramente estava em ascensão, moralmente, se as pessoas da região ao redor soubessem que você morava lá, você era mal visto a partir dessa situação, desse dado. Olha, Corinto é promíscuo. Olha, Corinto é prostituta. Afinal de contas, eles valorizam isso lá. Então, não era muito bem visto. Era uma cidade onde se buscava prazer a todo custo. E o nome disso é hedonismo. A pessoa que acha que o prazer é sua forma de vida e vive correndo atrás disso. Se Corinto era famosa por Afrodite, que permitia essa prática sexual pagã para a adoração da deusa Afrodite, eu olhei para Olinda mais uma vez e lembrei do carnaval. Nada mais é, nada menos do que o maior do mundo. Carnaval de Recife e Olinda são os maiores carnavais de rua do mundo. E aí, junto com o carnaval de Olinda, eu não posso esquecer da promiscuidade que acontece nesse mês. E junto com o carnaval, Olinda também tem seus ídolos. O Homem da Meia-Noite, o que mais? O Galo, esqueci, o Galo da Madrugada, o Alabusca, o Caboclo de Lança. E aí a gente precisa olhar para isso como elemento da cultura, e isso não é um problema. Queria deixar isso claro para vocês que o problema de Olinda não são essas figuras que eu trouxe. O problema é quando essas figuras se tornam ídolos. O problema é quando as pessoas começam a se envolver em rituais para participar da cultura. Esse é o problema. Então, eu comecei a fazer esse contraponto com a cidade de Olinda e ver que nós não estamos diferentes de Corinto. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para a igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para as pessoas de fora da igreja, está escrevendo para a igreja, e também existe uma grande semelhança entre a nossa igreja de hoje e a igreja de Corinto. Dentro dessa realidade, a igreja de Corinto era formada por pessoas de diferentes origens. Como eu disse, várias pessoas que transitavam ali, e o apóstolo Paulo planta uma igreja justamente ali, e essa igreja é composta por pessoas diferentes entre eles. Quem compunha essa igreja, na sua totalidade, eram judeus e gentios. Gentios, para quem não sabe, é quem não é judeu. Então, quem é gentio? Qualquer pessoa, qualquer nação, que não seja judeu. É judeu, você é de Israel, é judeu. Se você não for de Israel, é gentio. Ah, mas eu sou do Brasil, é gentio. Não, não é judeu, é gentil. Então, esses dois grupos eram em comum a igreja, e aí, dentre os gentios, existiam várias pessoas, várias etnias que compunham essa igreja. E cada grupo trazia consigo as suas experiências, as suas expectativas, as suas concepções do que é poder. O que é poder lá na França? O que é poder na França? Qual é o conceito de poder? O que é que os franceses chamam de poder? O que é que os gregos chamam de poder? De justiça. Então, cada grupo chegou na igreja com esses conceitos e permaneceu com eles. Isso começou a trazer essa divisão dentro da igreja. Inclusive, sobre a espiritualidade, cada grupo também tinha sua concepção e mantinha. Uns buscavam um Cristo que se mostrasse forte e glorioso. Alguns irmãos da igreja do Corinto procuravam Jesus Cristo como esse ícone forte e poderoso. E isso aí está ligado à raiz judaica. Propriamente os judeus da igreja procuravam esse Cristo. Outros buscavam um Cristo que se encaixasse nas categorias filosóficas e culturais do mundo. E aí os gregos que fizeram parte dessa igreja, eles começaram a procurar Cristo, na fala de Cristo, algo que fosse filosófico e que, de alguma forma, colaborasse com o que eles falavam. Não sei se vocês têm conhecimento, mas os gregos, eles viviam discutindo ou conversando, dialogando nas praças. Isso é muito distante da gente, porque a gente não faz isso. A gente não vê isso por aqui, pelo menos eu não vejo. Se eu vejo uma mesa de bar, o pessoal dialogando várias coisas, mas como eles faziam, só eles faziam. Então, eles buscavam um Cristo que se encaixasse nessas categorias filosóficas, e isso estava muito ligado à cultura vigente do povo. E o resultado disso, um povo pensando num Cristo e o outro povo pensando em outro Cristo, foi uma divisão na igreja. Uma rivalidade começou a acontecer entre os irmãos. Eles começaram a conviver sem se falar. E quando se falava, era um falando com o outro. Paulo, então, ele apresenta ele apresenta um antídoto para isso. E esse antídoto nada mais é do que a cruz de Cristo. Mas ele não apresenta isso como algo confortável. Paulo, ele não apresenta a cruz de Cristo como algo aceitável, mas como uma palavra que confronta. Quando Paulo fala sobre Cristo, sobre a cruz de Cristo, esses irmãos, eles se sentem confrontados e eles corrigem essa situação. Ele diz que a cruz de Cristo é escândalo e loucura para o mundo, mas poder e sabedoria para os que creem. Assim como em Corinto, a gente vive numa cultura que rejeita a verdade absoluta. A gente vive na pós-verdade. Não existe verdade absoluta. Eu acho que vocês já tiveram a experiência de conversar com alguém, falando algo sobre uma verdade, e a pessoa diz assim, no final, você fala para a pessoa, você dá um embasamento sobre a verdade que você está falando, é verdade que eu estou dizendo. Isso que eu estou te falando é verdade. E no final a pessoa diz assim, depende. Depende. Mas por que depende? Porque isso é relativo. Depende do jeito que eu enxergo o mundo. Você enxerga desse jeito. Depende. Então, esse é o tempo que a gente vive e também era o de hoje. As pessoas começaram a colocar em questão, dentro da igreja, as verdades de Cristo. Nós vivemos uma cultura que valoriza o desempenho, onde cada um constrói sua própria verdade. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas olham para si e fazem um culto ao corpo. Nós vivemos numa cultura onde a autoimagem ela precisa ser preservada a qualquer custo. Então só se posta no Instagram o que eu quero que o outro veja, e não a real situação. Porque se eu mostrar a real situação, as pessoas vão nem ver, não, porque nem vê, né? Passa direto. Porque não é tão agradável assim. É sobre essa sociedade que a gente tem vivido. É por isso que a cruz de Cristo hoje ela continua sendo escândalo. Porque a cruz de Cristo não combina com as verdades do nosso tempo. A cruz de Cristo, ela não se adequa ao conforto emocional que as pessoas buscam. As pessoas vão para a igreja em busca de um conforto emocional, e aí quando se depara com o verdadeiro evangelho, ele não se encaixa nisso. Porque o evangelho de Deus, como de Cristo, como eu já disse, ele não está nem aí em lhe confrontar. Esse é o papel do evangelho. Então, as pessoas começam a buscar a cruz de Cristo por vários motivos. A cruz de Cristo não é uma mensagem que o mundo quer. A cruz de Cristo é justamente o contrário. É a mensagem que o mundo rejeita. Fale para alguém que você conhece, que você vê que é uma pessoa que está buscando seus próprios interesses. Você diz assim: olha, Cristo te convida a abrir mão dos seus interesses. Está disposto a isso? O Evangelho de Cristo, ele exige de nós que a gente abra mão dos nossos interesses. Então, vou pensar em que interesse? De quem? O de Cristo. A proclamação do Evangelho. Está disposto a isso? E esse tipo de mensagem, a mensagem da cruz, é a mensagem que o mundo não quer ouvir. Mas é exatamente assim que Deus revela o seu poder. Então, a cruz que Paulo apresenta, ela contradiz a nossa lógica humana do que é poder. A cruz que Paulo apresenta para a igreja de Corinto, ela frustra a nossa expectativa sobre o que é sabedoria. Ela frustra a gente sobre o que é sabedoria. Se você pega um homem mais sábio, um guru indiano mais sábio do mundo, a cruz de Cristo vai frustrar a sabedoria dele, porque não está baseado na lógica humana. E a cruz de Cristo, sobretudo, exige de nós arrependimento e remissão. A cruz de Cristo, olhando para a cruz de Cristo, sabendo que nenhuma sabedoria desse mundo vai responder minhas perguntas, olhando para a cruz de Cristo e sabendo que o poder que eu acredito que eu tenho, que eu não tenho, isso me leva a um comportamento de rendição e de arrependimento. E é sobre esse aspecto que eu quero conversar com vocês, de forma rápida, sobre esses três aspectos. O primeiro é que a cruz, ela contradiz a lógica humana de poder. O primeiro aspecto desse escândalo da cruz é essa contradição direta à lógica do que é poder. A gente tem uma compreensão do que é poder, mas o Evangelho, ele nos mostra totalmente o oposto. E aí, para os judeus da época, situando você mais uma vez sobre o que aconteceu em Corinto, os cristãos daquela igreja de Corinto tinham sido mandados embora de Roma, porque eles estavam falando sobre um cara chamado Crestos. E as pessoas não sabiam muito bem quem era, ou não sabiam exatamente quem era. Estudiosos, depois disso, chegam à conclusão de que esse cara que eles estavam falando era Cristo, e por isso o imperador manda eles embora. Vocês são expulsos de Roma porque vocês continuam falando em nome daquele homem que a gente matou. E aí o medo de Roma e uma nova revolução, e uma outra revolução em massa, começou a tomar conta da cabeça do poderoso e mandou o povo embora. O povo foi embora, os judeus foram embora de Roma e foram para Corinto. Quando a gente volta na história bíblica, a gente vê que os judeus, eles têm início, o povo judeu tem início depois da libertação do Egito. No Egito, o povo era cativo, e quando eles saem de lá, quando Moisés tira eles do deserto, é que eles se instituem como povo. E aí, olhando para isso, eu começo a perceber que na história do povo judeu, eles já estavam frustrados com essa situação. E mais uma vez, no Novo Testamento, o povo é perseguido e mandado embora de Roma, porque estavam falando sobre Cristo. Então, os judeus dessa época, eles esperavam um Messias que fosse forte, como eu disse, eles esperavam um rei que fosse trazer de volta ao trono de Israel. E aí, eu imagino que eles queriam a ira de Deus cair sobre o povo, que esmagasse o povo, que desse a Israel novamente o trono, mas não foi assim que aconteceu. Eles esperavam um rei que era capaz de derrotar os inimigos e restaurar a nação de Israel. Eles aguardavam, talvez, um libertador militar, um governante que tivesse uma força bélica que pudesse lutar por guerra em qualquer país e conquistar o povo do mundo de Israel. Era isso que os judeus esperavam, mas não foi isso que aconteceu. Ao ver Jesus crucificado, todos esses conceitos se despedaçaram. O Filho de Deus, que deveria trazer vitória para o povo de Israel, morreu numa cruz. Ou seja, Deus está morto numa cruz. E esse era o pensamento da época dos judeus. Deus está morto, batalha com Deus. Então os judeus começam a colocar em questão: que poder é esse? Que poder é esse? Que ao invés de nos restituir o reino de Israel, ele morre. Que poder é esse? Que Deus é esse? Essa inversão de expectativa é escandaliza porque confronta não apenas a religiosidade daquele povo, mas também a própria compreensão humana do que é força, do que é poder, do que é justiça, do que é sucesso. Você que está aqui hoje, olharia para Cristo na cruz, morto, e diria assim: que sucesso! Que demais! Ele venceu! Ninguém faria isso, tenho certeza. Faria isso quando fosse para o povo e não tivesse lá o povo de Cristo. Aí você diria assim: foi bem sucedido. Mas olhando para a cruz, não é isso dá para a gente pensar. E hoje muitos querem Cristo também, da mesma forma. Se os judeus da época esperavam Cristo que fosse revolucionário, hoje não é diferente. Hoje as pessoas querem um Cristo que resolva tudo imediatamente. As pessoas querem que Cristo garanta a sua vitória a todo custo. As pessoas querem um Cristo que atenda o que o seu coração deseja. Isso nunca vai acontecer. Conforme as expectativas religiosas, nós vamos traçando um Cristo que nós queremos e que não se adequa ao Evangelho. E isso, por si só, já é um escândalo. Por isso que eu disse, né? A gente precisa desconstruir o que é escândalo. Escândalo nesse sentido de quebrar a nossa compreensão e mostrar para a gente que a gente está errado. Mas a cruz, ela nos confronta, dizendo assim: o caminho da salvação, ela não passa pela sua força, ela passa pela fraqueza do Cristo. A cruz, ela nos mostra que toda a força humana é impotente diante do pecado, da morte e da ira de Deus. Se você se esforçar para poder alcançar a salvação, você não vai conseguir. Se você disser a partir de hoje: eu vou tentar ser uma pessoa melhor, amanhã você vai ser a mesma pessoa de hoje. Vocês podem melhorar em algumas coisas, obviamente, né? Alguns hábitos. Se disser assim: em 2026 eu vou começar a correr, em 2026 eu vou começar a cuidar mais da minha saúde, em 2026 eu vou começar a investir mais no meu trabalho. Vocês vão conseguir fazer isso. Porém, quando se trata de pecado, vocês não vão conseguir. A gente não consegue. A nossa carne, ela é muito mais forte do que nós. A nossa carne, ela é muito mais forte do que nós. O seu corpinho, ele é muito mais forte do que você. Os desejos do seu corpo lhe dominam muitas vezes. Isso é fato. Mas com a ação do Espírito Santo, nós conseguimos ficar livres do pecado, da morte e da ira de Deus. O escândalo está em perceber que a salvação não vem das nossas habilidades e estratégias, mas de Deus que se fez vulnerável para nos salvar. Isso é escandaloso. Deus Todo-Poderoso, e aí eu estou falando somente sobre o poder, e esse Deus que detém todo o poder, ele se coloca como impotente. É um escândalo. É incompreensível. Porque teve uma pessoa que disse: desce daí, se tu és Deus, né? Desce da cruz e salva a gente. E aí Cristo permanece na cruz, morre na cruz, se colocando como vulnerável, como impotente. E isso para os judeus era um escândalo. Nós precisamos entender e aceitar que só quando nós aceitamos nossa fragilidade, só quando a gente reconhece que não tem recurso próprio, não tem o que a gente faça para nos salvar, para nos justificar, é que podemos receber o poder de Deus. Enquanto você achar que você pode fazer alguma coisa para se salvar, para se livrar dos seus pecados, o poder de Deus não vai se manifestar em você. O poder de Deus se manifesta justamente na nossa fraqueza. E o apóstolo Paulo falou isso no texto de Deus. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Como assim? É quando eu não consigo dar conta dos meus atos, é quando eu não consigo dar conta dos meus impulsos, é quando eu não consigo mais controlar os meus desejos que o Espírito Santo age. Enquanto você estiver achando que você consegue, aí você vai estar vivendo uma vida pesadíssima. Enquanto você lutar dia após dia para vencer um vício, enquanto você lutar dia após dia para vencer um mau hábito, o poder de Deus não vai se manifestar na sua vida. A gente precisa entender isso e também aceitar isso. E a partir desse momento a gente precisa abrir mão dessa nossa tentativa de nos justificar diante de Deus. Hoje muitas pessoas estão convivendo sob a ilusão de que o poder vai torná-los felizes. Tem muita gente que acha que se tiver poder, e poder é dinheiro, vai ser uma pessoa feliz. Porque a maioria dos meus problemas são financeiros. A maioria dos problemas são financeiros. Então, se eu tiver bastante dinheiro, a maioria dos meus problemas vão subir. Eu vou ser mais feliz. As pessoas têm essa compreensão. Autonomia. A sociedade que vivemos valoriza resultados visíveis. Olha o que o fulano fez, olha a igreja, o que está fazendo. Poxa, aquela igreja conseguiu trazer Marcos Almeida para o Natal. Muita coisa, né? Tarcísio Silva. Puxa. E aí, nesse sentido, as pessoas. Acreditando as outras pelo que faz, pelo resultado. Mas a cruz ela nos confronta essa forma de pensar e ela nos incomoda. A cruz nos obriga a reconhecer que o verdadeiro poder, ele é invisível. O verdadeiro poder, ele não é visível, ele é invisível. O verdadeiro poder, ele é espiritual. Ele acompanha com o poder do amor e do serviço. O escândalo permanece ainda hoje, porque o mundo ainda quer força, autonomia, poder. Mas o que Deus oferece é uma fraqueza. Veja que contradição. O que o nosso mundo quer é poder, autonomia. E aí chega Deus com a cruz de Cristo que nos oferece fraqueza. Uma fraqueza que transforma. Essa é a grande diferença. O poder da cruz não se manifesta com imposição, mas com humildade. Não tem a ver com o que você tem conquistado ou com o quanto você tem se esforçado para ser, mas tem a ver com sua rendição a Cristo. Quando a gente fala rendição, Eu, particularmente, gosto de pensar exatamente como rendido. Quando o país vai tomar o ouro, e aí chega um exército e uma trincheira e aponta o fuzil para o exército, os caras têm duas opções: ou atira para salvar, ou se rende. Se rende, fica como prisioneiro. E aí, rendição desse sentido é justamente esse. É você levantar as mãos e dizer assim: eu não tenho mais o que fazer. Está certo, Senhor, me entrega ao Senhor. O Senhor me perdoa. Rendição nesse sentido. E é assim que nós somos libertos do nosso próprio orgulho. A cruz, ela nos mostra que a salvação, ela não é nossa. Ela vem de Deus. O próprio Cristo, quando ele morreu, você pensa que Cristo se ressuscitou? Você nunca parou para pensar sobre isso? Como foi que Cristo ressuscitou no terceiro dia? Será que Cristo, por ser Deus, ele tinha força própria para dizer assim: levanta agora, Cristo, e anda? Cristo, Deus, ele ressuscitou Cristo pela pessoa do Espírito Santo. Então, Cristo, ele também nos mostra que a nossa salvação vem de Deus, assim como a dele. E esse choque de realidade, embora seja muito doloroso para a gente, ele é libertador. Esse é o poder que se manifesta nas nossas vidas e o mundo jamais vai entender. O mundo jamais vai entender o poder de Deus que se manifesta em mim e em você. As pessoas vão olhar para isso e não vão entender. A não ser que você fale para elas sobre isso e você crie o gosto das pessoas para conhecer o Evangelho. E as pessoas venham para a igreja através da sua vida, e as pessoas experimentem a transformação do Evangelho também, assim como você experimentou. Aí, ó, vocês vão conseguir fazer com que elas entendam, que elas creiam. O outro aspecto é que a cruz de Cristo, ela frustra as nossas expectativas de sabedoria. Os gregos da época, como eu falei lá em Corinto, eles viviam discutindo na cruz. E discutindo sobre aspectos fundamentais da vida. Como, por exemplo, quem é você? Quem sou eu? Para que eu existo? Por que eu existo? Qual é o meu papel nesse mundão? Como a natureza se relaciona comigo? Para que serve a natureza? Para que serve a arte? Esses pensamentos que são básicos. Os gregos viviam discutindo sobre isso e chegando a determinadas conclusões. E aí, se vocês forem dar uma lida na filosofia, vocês vão ver que a filosofia, ela procura responder exatamente essas perguntas. E aí, isso, eles faziam isso como uma busca por conhecimento, uma busca pela razão, pelo que é compreensível e aceitável, pela filosofia mais refinada que existia. Os gregos se ocupavam com isso. E é nesse contexto que a igreja está sendo dividida. De um lado, os judeus que faziam parte da igreja diziam assim: eu quero sinais milagrosos, eu não quero saber de filosofia dos gregos, não, eu quero que Deus se mostre vitorioso, eu quero que ele chegue com toda a sua glória e traga para nós de volta o trono que foi tomado. Do outro lado, os gentios que compõem a igreja, os gregos, na boa parte, estavam dizendo assim: eu quero um evangelho que seja filosófico, um evangelho que consiga convencer as pessoas pelo raciocínio lógico. Sabedoria é o que eles esperavam. Eles acreditavam que a verdade se alcançava pelo intelecto e pela argumentação. Pela argumentação sofisticada. Os gregos acreditavam que, nesse diálogo que eles faziam dia após dia, horas após horas na cidade, eles conseguiam chegar à verdade. Imagina, vocês dialogando sobre um assunto: por que eu existo? Aí eu vou conversar aqui com o Stephanie. César, não, eu existo, eu acho que é por isso, porque eu acho que o mundo precisa de mim, as confissões precisam, e é por isso que eu existo. E Stefano vai dizer assim, eu acho que eu existo por tal motivo. Aí chega a Saulo e diz, eu acho que eu existo porque eu Deus, eu acho que eu existo por esse motivo. E aí encontra sendo verdades que são registradas como verdades, mas nenhuma delas é a verdade de Cristo. Para eles, os gregos, a cruz era loucura. Essa palavra se repete diversas vezes nesse versículo, porque para os gregos, para os gentios, não fazia o mínimo sentido um Deus crucificado em vez de um Deus exaltado. Não fazia o mínimo sentido um Deus que servia para oferecer solução para o povo. Um Deus que se coloca como servo ao invés de rei. Um Deus que morre pelos seus servos. Se vocês forem em outras culturas, em outros povos, e eu encorajo vocês a fazerem isso, saiam dessa zona de conforto que eu diria e pesquisem no Google de forma rápida se existe alguma outra religião que prega isso. Pesquise se existe alguma outra religião onde um Deus morre pelos seus servos. Vocês só vão encontrar o Evangelho. E é justamente isso que não cabe na cabeça dos gregos. Como é que pode? É impossível, é incompreensível. E a loucura, nesse sentido que o apóstolo Paulo fala, é justamente uma lógica que não faz nenhum sentido. Quando vocês lêem novamente esse texto, a palavra loucura significa sem lógica, sem noção. E mesmo assim, essas pessoas estavam dentro da igreja. Essas pessoas ouviram o Evangelho, decidiram caminhar com Cristo, fizeram parte da igreja de Corinto e lá dentro elas começaram a dizer assim: não faz nenhum sentido isso. E aí o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria do Espírito Santo, ele vai e novamente apresenta a cruz de Cristo como sabedoria ao que crê. Como alguém poderia afirmar que um homem morto no madeiro revelasse a sabedoria suprema de Deus? Se Deus é a mente mais sábia que existe, por que ele morreu numa cruz? Ele morreu de forma tão cruel. Por que ele não fez nada? Hoje não é diferente. Muitos rejeitam a cruz porque querem um evangelho que seja apenas bonito, um evangelho que seja inteligente. E confesso a vocês que isso é uma dificuldade minha. Às vezes eu leio assim do Bíblia e eu fico tentando saber mais coisas sobre aquilo e eu fico achando que hoje que aquele versículo não quer dizer só isso. E eu fico tentando pensar minha possibilidade sobre aquilo, mas quando na verdade é só aquilo. Quando na verdade a mensagem do Evangelho é muito simples. Foi feita uma pesquisa de rua. O cara saiu com o microfone perguntando assim: você crê em Cristo? Acho que diziam sim. Ele perguntava: então o que é a mensagem do Evangelho? Deixa eu sair nessa questão. Na pesquisa, as pessoas que diziam ser cristãs não sabiam dizer o que era a mensagem do Evangelho. Ou se tentassem dizer, acho que tentaram dizer no filho, passaram minutos falando e se enrolando e não sabiam dizer de forma simples o que é o Evangelho de Cristo. Então, essa sabedoria, essa compreensão que a gente tem sobre Cristo, se você está aqui hoje, é um cristão que tem se aprofundado na sabedoria, no conhecimento de Cristo, isso é o fruto do Espírito Santo. Isso é uma sabedoria, essa é uma sabedoria que não se encontra numa roda de conversa. Pode ir para uma faculdade, para uma universidade, vocês podem dialogar em rodas de universidade sobre isso e vocês vão ver que essa compreensão não chega na cabeça das pessoas, a não ser pela cruz de Cristo. As pessoas de hoje querem um cristianismo que não choque, querem um cristianismo que não confronte. Mas a cruz é a sabedoria de Deus. A cruz é a sabedoria revelada naquilo que o mundo chama de loucura. Essa sabedoria da cruz, ela escandaliza porque desconstrói as pretensões humanas de conhecimento. Quanto mais eu leio sobre psicologia, e sobre filosofia, e sobre antropologia, eu gosto de ler sobre essas coisas, eu vejo que nenhuma delas se aproxima à sabedoria do Evangelho. Justamente porque, simples, o Evangelho, ele consegue dizer quem eu sou. As filosofias, a psicologia, não conseguem fazer isso. O Evangelho, ele consegue dizer exatamente quem eu sou. O Evangelho consegue me dizer exatamente o quanto eu preciso da graça de Deus. E vocês não vão encontrar isso em nenhuma outra ciência. A cruz, ela não depende da lógica, ela não se submete a uma boa argumentação. A cruz não pode ser compreendida plenamente sem fé. Entendam essa frase. A cruz de Cristo, ela não pode ser compreendida plenamente sem fé. Vocês podem começar a estudar mais sobre o Evangelho e chegar a algumas compreensões simples sobre isso, mas essa compreensão plena sobre a cruz de Cristo só é possível com fé. E aí entra o aspecto em que muitos não querem. Porque é mais fácil a gente crer do que a gente vê. É mais fácil a gente crer do que já provaram para a gente que é possível. Do que a gente crer em algo que a gente nem vê. Então, para que a gente possa compreender a cruz de forma plena, somente através da fé. A cruz diz que a sabedoria verdadeira não se baseia em vencer debate. A sabedoria não tem a ver com um discurso quando a pessoa vai dizer assim: olha, o que eu estou dizendo aqui é mais verdade do que a sua. A sabedoria de Deus, ela não se baseia em acumular informação, em ler vários livros. Quantos livros você já leu? A sabedoria de Deus não quer nem saber se você já leu um livro, até porque quantos analfabetos têm a sabedoria de Deus? Quantas pessoas do interior não sabem ler? Quantas pessoas aqui das comunidades analfabetas não sabem ler? Alcançaram essa sabedoria. Então não tem a ver com essa lógica de busca de sabedoria, com sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela revela que o conhecimento não depende de nós, mas da dependência de Deus. Quem você é de verdade? Para que você existe? São questões que os gregos vinham pensando e discutindo, mas só Cristo pode nos dar essa compreensão e esse conhecimento. Muitas pessoas rejeitam qualquer verdade absoluta, como eu disse, elas começam a relativizar princípios, então, socialmente falando, as pessoas começam a se moldar para agradar os outros. Então, se ali na porta da igreja eu estiver chateado, como hoje eu estava, as pessoas vão dizer assim: boa noite, Chico. Eu vou dizer assim: boa. Significa o quê, né? Aí eles vêm percebi que Chico está diferente hoje, eu não tenho cara fechada. Estou mesmo, muito chateado. Estou bem. E sobre isso, as pessoas elas não querem que seja assim. Aí o que acontece é que as pessoas começam a dizer: sim, está tudo bem contigo. Né? Já falei diversas vezes sobre isso. Então, isso tem moldado a nossa cultura e tem chegado aqui na vida da igreja também. Mas as pessoas começam a relativizar os princípios morais e a transformar a fé numa opinião pessoal. E a cruz, ela confronta diretamente essa tendência. Ela afirma que a sabedoria humana, ela é insuficiente. Não importa o quanto você já tenha lido e estudado, será insuficiente para você alcançar a compreensão sobre Cristo. Costumo dizer no start, quando eu estou dando aula, que tudo que eu estou falando ali, eu não sei de nada. E as pessoas, algumas pessoas podem pensar assim, mas tu tá indo aula, como é que tá sendo buscado? E aí, eu só sei, porque o Espírito Santo não me revelou sobre Cristo. Então, em outras palavras, sabedoria de Deus não é busca do homem o conhecimento, mas sabedoria de Deus é revelação para o homem. Não é o quanto eu me esforço para aprender sobre Cristo, mas é a revelação de Deus para mim. Quando Deus faz isso na nossa vida, a gente consegue alcançar essa sabedoria. A cruz ela nos desafia a buscar a sabedoria de uma forma que nunca entenderá. A sabedoria que nasce da humildade, o arrependimento e da obediência. A cruz de Cristo mostra que o conhecimento sem transformação é vazio. E aí, quando eu falo isso aqui, minha mente já me levou diretamente para os fariseus, que tinham muito conhecimento, eles sabiam a lei decorada e pode ser utilizada como se diz, mas eles não tinham a presença do Espírito Santo, ou seja, conhecimento vazio. Lembrem deles. E que a verdadeira sabedoria não está em ser uma conversa para dizer se você sabe mais ou não, mas em ser moldado pelo amor e pela graça de Deus. A cruz de Cristo nos convida a aprender a pensar segundo Deus e não segundo a lógica do mundo. A sabedoria do Filho de Deus ela nos leva a pensar como Deus pensa. E aí, como Deus pensa, geralmente é contrário ao que a gente pensa. A gente também vive numa época em que as pessoas dizem assim, ó, busca realizar o que o teu coração está querendo. Vai atrás do teu sonho, fulano. É isso que a gente ouve? Vai atrás do teu sonho. Se é isso que tu quer, corre atrás disso. E aí quando a gente vai para a lógica de Deus, o que Deus diz é assim. Negue-se a si mesmo. Seus planos futuros, eu não estou dizendo que vai ter plano, tá? Mas o que você almeja no seu futuro? É isso que Deus quer no seu futuro? São esses planos que Ele já traçou para você? A cruz revela a sua profundidade, não é não apenas como instrumento de salvação, mas como uma escola de sabedoria que nos leva a viver de forma santa, humilde e alinhada à vontade divina. E o terceiro aspecto, o ensinamento da cruz, é o seu convite radical a uma rendição e ao arrependimento. A cruz exige entrega, reconhecimento do pecado e transformação profunda. Não tem como você ser transformado se você não reconhecer que você é pecador. Mas eu não sou tão ruim como fulano, eu não sou tão ruim quanto as pessoas falam que eu sou. Peraí, eu me analisando aqui, eu me acho até uma pessoa bondosa. E aí, isso não vai me levar a uma transformação profunda. Somente o reconhecimento, reconhecendo que você não pode, reconhecendo que você é pecador, é que nós somos transformados por Cristo. Ao olhar para Jesus crucificado, ao mesmo tempo que somos confrontados com a seriedade do pecado, nós vamos também ter noção da graça de Deus. Na imersão que a gente fez aqui, há uns meses atrás, na quarta-feira, eu falei somente sobre isso, sobre a cruz de Cristo. E aí eu trouxe um gráfico que eu não consegui trazer hoje, que ele mostra a nossa aproximação da cruz. Quanto mais a gente se aproxima da cruz de Cristo, mais a gente vai sabendo quem nós somos. E aí, volto a dizer que nenhuma sabedoria vai lhe mostrar e vai dizer quem você é, somente aquele de Cristo. E aí, quando eu começo a chegar perto de Cristo e ver quem eu sou, isso automaticamente me faz olhar para a graça de Deus e também não entender a graça de Deus. Porque quem eu sou não merece perdão. Então, à medida em que eu me reconheço, eu também reconheço o tamanho da graça de Deus. A A cruz, ela nos coloca frente a frente com as nossas incapacidades de nos salvar, com a nossa tendência em confiar em nós mesmos e, ao mesmo tempo, com a nossa necessidade de morrer para meu erro. Queria que vocês registrassem isso. E os planos de Deus, eles acontecem quando nós decidimos abrir mão dos nossos planos. Quando a gente decide morrer para nós mesmos. E o casamento é muito parecido com isso, né? Eu falei há uns domingos atrás sobre família, e aí o casamento ele tem muito a ver com isso. O casamento, se você não abrir mão, muitas vezes o seu eu, ele não vai durar nunca. Mas quem tem que ser Deus na relação? Quem tem que ser na relação é quem ama. Aí tem momentos que a esposa vai ceder, tem momentos que o marido vai ceder. Mas se não for assim, a relação ela não continua. Então, correr para si, isso faz com que a cruz de Cristo ela nos traga arrependimento. Embora a gente não sofra perseguição aqui no Brasil, essa perseguição religiosa aqui no Brasil, a rejeição da cruz ela se manifesta de uma forma muito sutil. A cultura que a gente vive ela exalta a autenticidade. Então, quanto mais autêntico você for, melhor, seja autêntico, seja você mesmo. Mas peraí, eu preciso ser o. Tem muita coisa em mim que desagrada a uma outra pessoa. Mas seja você assim mesmo. Não se molde ao outro. Seja sincero. E aí essa autenticidade, ela recusa a disciplina do arrependimento. Coisas que eu preciso mudar em mim, mas eu não mudo porque eu sou assim mesmo. Sou autêntico. E aí a cruz de Cristo ela vai começando a perder força nessa nossa cultura. Valoriza-se a autoestima, mas se ignora a submissão a Deus. A cruz, portanto, ela escandaliza porque diz assim, você precisa morrer para você mesmo. Renuncie o controle da sua vida. A segurança da sua vida está baseada em quê? O seu emprego? O seu salário? Se você porventura perder esse emprego, se você ficar sem dinheiro no banco, zerado no banco, eu tenho 3 filhos, eu não posso ficar zerado no banco. Aí então é o banco que te dá essa segurança, né? E aí o Evangelho, a cruz de Cristo está dizendo isso: renuncie o controle da sua vida, ele não pertence a você, abra a mão disso. Para muitos, isso soa como fracasso, como limitação, mas é justamente nesse gesto de remissão que nasce a verdadeira vida. É exatamente aí que a graça se manifesta. Porque Deus não exige de nós aquilo que Ele mesmo já fez por nós. Deus não vai exigir de você um sacrifício. E os líderes da igreja, os pastores, os líderes da igreja, tem muito desse probleminha. Eu tenho que me sacrificar pela igreja. Eu tenho que dar meu sangue pela igreja. Cristo não deu dele? Para que eu tenho que dar meu sangue pela igreja? Essa compreensão ela precisa ser revista na nossa vida. Deus não pede que a gente suba ao nível dele, mas ele, ao contrário disso, é quem desce ao nosso nível. Deus, ele desce ao nível humano sem se corromper com o humano. Ele não nos manda pagar a nossa culpa. Possível, você pecou, você sabe dos seus erros, você vai ter que pagar por isso. Não. Deus é quem paga o lugar do sino. Ele sim é o escândalo da cruz. Isso é o que não dá para se aceitar muito bem. Como é que uma pessoa que já está condenada pelos seus pecados vai ser julgada por Deus que é justo e mesmo assim vai ser absolvido? Deus não é justo. Ele precisa fazer a sua justiça. mas ele olha para nós por intermédio de Cristo, o sacrifício de Cristo. E aí ele nos julga, e mesmo assim nós somos refugiados em Cristo. Além disso, a cruz escandaliza, porque ela nos confronta com a necessidade de uma mudança real. Você sabe, você que está me ouvindo, você que está aqui hoje, você sabe que você precisa mudar. Não é comum uma pessoa viver uma vida cometendo erros e achar que não precisa mudar. Se ela não quer, é outra coisa, mas ela tem essa compreensão. A cruz escandaliza a gente porque ela nos confronta com essa necessidade real. O arrependimento que a cruz exige de nós não é apenas emocional. Ela exige um arrependimento que é transformador. E isso é diferente de uma criança que pede perdão. Meus filhos são assim. Quando eu brigo com ele, ele diz: desculpa, daqui a pouco eu estou fazendo alguma coisa. Que tipo de cristão é você nessa caminhada? Mais maduro, já consegue olhar para o erro e dizer assim: não vou mais fazer, Senhor, me perdoe. E não faz. E muda a rota. Ou você é como uma criança ainda? Toda a igreja é 20 anos, mas é uma criança ainda. Que pede perdão e sempre cai no mesmo lugar, no mesmo erro. O arrependimento que a igreja exige de nós não é apenas emocional, mas é transformador. Ela muda. O arrependimento muda as nossas atitudes. Esse arrependimento genuíno, ele redefine as nossas prioridades. Esse arrependimento genuíno, ele purifica os nossos relacionamentos. Esse arrependimento genuíno, ele molda o nosso caráter. Fulano tem um problema sério em caráter. O Evangelho não muda isso. Nada mais vai mudar, não. Pode ter certeza disso. A psicoterapia, psicologia, né, pelo qual eu me debruço hoje, ajuda a pessoa, mas não transforma o seu não. A pessoa vai continuar praticando aquelas atitudes, aqueles atos, tentando se controlar, até o dia que precisa se deparar com o Evangelho e dizer assim: eu preciso do Senhor. Esse arrependimento, ele purifica, me purifica. Não me deixa mais agir como eu agia. A cruz de Cristo não nos deixa como cristãos, enquanto o mundo prefere soluções superficiais. A mensagem, ela nos dá de conforto instantâneo. A cruz, ela desafia tudo isso e nos oferece algo muito maior, que é a salvação que transforma o coração e a mente. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que a cruz é uma forma melhor. A melhor notícia do mundo. Apresentar a cruz de Cristo para uma pessoa é a melhor notícia do mundo. É a notícia que Deus tem para os homens. O mesmo ato que humilha é o mesmo que nos exalta. O Evangelho, ele é esse paradoxo. A cruz de Cristo, ela nos humilha, mas ela também nos exalta. A cruz de Cristo mostra a nossa fraqueza e nos fortalece na nossa fraqueza. E a cruz de Cristo, ela confronta o nosso pecado e a morte e nos concede justamente o perdão e a vida. Então, a cruz de Cristo, ela não se enquadra em nenhuma filosofia. A cruz de Cristo não é um poder supremo, como os judeus queriam naquela época, deles foi, mas é um poder que morre para que a gente possa vencer pecados. Mas, repito, essas duas coisas precisam nos levar a um arrependimento genuíno e a uma rendição a Cristo. Se renda a Cristo. Então, se você está aqui hoje e ainda não tomou essa decisão, se você está na dúvida, será mesmo que eu já me rendi a Cristo na minha vida? Parece que não. Então, peço ao Espírito Santo para que ele dê essa certeza que só ele pode dar, para que ele abra seus olhos, para que você aceite o perdão de Cristo, para que você se renda à sabedoria e ao poder de Cristo. Peça isso, Espírito Santo. Tome essa decisão hoje, não deixe para amanhã. E aí, durante a semana, o Senhor manda uma mensagem para a gente e a gente pode conversar sobre isso, batizar você aqui. E aí, para a gente concluir, eu queria deixar três perguntas para vocês ficarem pensando e colocar em prática. Qual é a área da sua vida que ainda insiste em autossuficiência? Olhando para essa área da sua vida, o que você consegue identificar que ainda insiste no seu próprio poder? Então, isso aqui eu posso fazer. Isso aqui eu consigo dar conta, só preciso abrir mão um pouquinho do meu tempo para subir. Que área da sua vida ainda insiste na autossuficiência? De que forma a sabedoria do mundo ainda influencia seu coração e a forma como você enxerga Deus? De que forma a sua compreensão de Deus sobre Deus, ou seja, a sabedoria consciente que esse mundo pode lhe dar, de que forma isso ainda influencia seu coração? E terceiro, como você pode assumir de forma prática, ou seja, o que você pode começar a praticar essa semana já, para que a cruz seja o seu verdadeiro poder? Lembre-se que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Então, uma sugestão, de forma prática, comece a reconhecer suas fraquezas. Comece em oração a dizer assim: eu não posso com isso. Eu não tenho, eu luto há anos contra isso, mas eu não posso. Espírito Santo de Deus, tome conta dessa área. Me dê poder para vencer isso. Eu preciso disso. Eu preciso vencer essa área da minha vida para que as pessoas possam olhar e dizer assim: eita, Chico mudou. Ele não faz mais aquilo que ele tanto tem dificuldade de fazer, de não fazer. E aí eu posso dizer: não fui eu, é uma força. O poder que vem de Deus. Então faça isso de forma prática essa semana. Comece a identificar suas fraquezas e dizer para Deus quanto você é fraco, para que Ele possa manifestar o poder dele na sua vida. Amém? Feche seus olhos, quero falar com vocês.
Quando terminar, eu vou para aí, para pegar o conteúdo.
Beleza. É aqui interromper a gravação.
Só quando ele terminar. Exige nossas mentes, nossos corações, nossa noite, nessa semana que se inicia hoje, para que a gente possa identificar nossas fraquezas, colocar isso aos pés do Senhor, para que dessa forma a gente possa sentir o teu perdão, sentir o teu poder, o poder que vence o pecado, o poder que não é para destruir nossos inimigos, mas é que faz com que a gente se submeta à sua vontade, para que os nossos inimigos também possam ser alcançados pelo Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, possa nos dar sabedoria, não é sabedoria que a gente consegue encontrar nos livros, nos estudos, mas uma sabedoria que só o Senhor pode dar, uma sabedoria que subverte a nossa mente, a nossa forma de pensar, uma sabedoria que o Senhor decidiu esconder dos mais sábios, tornar louco dos mais sábios, a sabedoria que o Senhor decidiu dar aos humildes, a sabedoria que o Senhor decidiu dar aos que se colocam como não sábios. Que a sua igreja aqui, o farol, possa experimentar essa sabedoria, esse poder, e constrangido por isso, que nós possamos nos colocar rendidos ao Senhor, que o pecado ele possa causar em nós um arrependimento genuíno, e que isso transforme a nossa vida, que as pessoas ao nosso redor possam começar a nos ver como novas pessoas de fato e ver que o poder do Senhor se manifesta na nossa vida. Assim como o Senhor fez aquela igreja, continua fazendo ainda hoje em nós, a igreja permanece viva, a igreja pede o Senhor, Essa é a nossa oração, nosso desejo, nosso agradecimento, porque o Senhor já fez isso por nós. Eu creio que o Senhor já fez isso por nós. Eu sinto o poder do Senhor em mim. E é por isso que eu estou aqui hoje, me colocando à disposição como servo, para que a sua igreja também possa crescer junto comigo e uns com os outros. Que essa igreja do Farol possa ser um exemplo de sabedoria aqui, ó. Um exemplo de poder que vence o pecado aqui, ó. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.